Glória a Deus. Cada um de nós que está aqui há um motivo. Talvez vocês não saibam, talvez vocês nunca pararam para pensar. Mas vocês estão aqui porque querem a verdade. A verdade. Só existe uma verdade. Não existe duas, não existe interpretações de verdade. A verdade, ela é única, ela é um caminho de mão única. E quando nós, de alguma forma, farejamos, achamos que naquele lugar existe a verdade, o nosso espírito anseia pela verdade. Só que a verdade nem sempre agrada. De primeiro momento, a verdade te desagrada. Porque durante toda a vida, nós nascemos e crescemos e formamos na nossa mente uma história, uma verdade nossa. Só que essa verdade que foi formada em nossa vida, ensinada por pessoas, essa verdade construída em cima de informações que vemos, que sentimos, ela não é a verdade. A verdade é aquilo que Deus diz. Por isso que o nosso Pai Celestial, tão poderoso, tão amoroso, te convidou quando Ele disse: você aceita meu Filho como teu Salvador? E você disse sim. Ele te deu chance de nascer de novo. E a verdade construída em cima da sua história, das suas emoções, daquilo que você leu, ela tem que morrer. Porque não existe duas verdades para as pessoas. Só existe uma. Ou você vive em cima da verdade que você construiu desde quando você nasceu. Ou você opta e fala: eu quero a verdade de Deus. Porque a outra é mentira. Deus deu oportunidade, por meio de Jesus Cristo, de nascermos de novo, novas criaturas, com informações verdadeiras, com caminho reto, caminho de vitória, caminho de cura, caminho de vida. Jesus não disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por Jesus. Ninguém, por melhor que a pessoa seja, por melhor que os pais tenham sido e colocado na vida dessa pessoa uma religião, nisso não é capaz de te levar a Deus. Existe um caminho único, o caminho, que se chama Jesus Cristo. E você está aqui hoje por causa dele, porque ele é a verdade. A palavra de Deus diz que esta Bíblia sagrada, essa palavra, é Jesus Cristo, é a manifestação de Jesus, é a tradução de Jesus. Está aqui. E quando você lê esta palavra, ela te lê. Quando você lê essa palavra, você pode ver onde você está errado. Quando você vê essa palavra, você se situa. Quando você lê essa palavra, você vai ter discernimento. O que é de Satanás e o que é de Deus. E não se engane. Satanás não vem feio. Satanás vem bonito. Ele é um sedutor. Ele entra na sua casa sorrateiramente através da TV. Ele entra na sua casa através de uma palavra. Ele entra na tua casa através da internet. Ele te seduz. Ele é um sedutor. Então ele não vai te tocar naquilo que você não gosta. Ele vai te tocar naquilo que a tua carne é sedenta. Por isso que o nosso Pai Celestial falou: aceite Jesus e nasça de novo, que eu vou te dar condições de viver uma vida assim, em santidade, em amor, em vitória, porque eu te fiz uma nova criatura. Você não é aquilo que você sente. Você não é os teus desejos carnais. Você não é isso. Você é espírito vivificado, eterno, ensinado pelo Espírito Santo. Você é eterno. É daqui para a eternidade. E somente Jesus te dá condições de passar a eternidade com Deus. Se você não tiver Jesus, e se você não se deixar verdadeiramente ser encaminhada, orientada pelo Espírito Santo, você vai ser orientada por Satanás. Porque a tua carne está sujeita a Satanás. E o teu espírito anseia pelos ensinamentos do Espírito Santo. Você está aqui, não é pela sua carne. Você está aqui porque o teu espírito está ansiando, tem anseio, tem vontade de ouvir a verdade e ser liberto. E viver uma vida verdadeiramente em Cristo, com alegria, com paz. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. E não é uma mentira, amados. Essa é a nossa realidade. Então agradeça a Deus agora, porque você é espiritual. Você nasceu de novo e você anseia pela verdade. Talvez você ache que não tenha forças para viver em espírito, mas essa força não vem da tua carne. Essa força vem do teu espírito. Se entregue a Ele, não tenha medo, se entregue ao Espírito Santo. Quando você ora em línguas, você não sabe que você está orando, mas confie, porque Ele está orando o melhor para você. Confie. Deus te deu o melhor. Aquele que não poupou o próprio filho, não vai te dar o melhor? Que prova de amor maior pode haver do que essa? Quem tem filhos vai entender até melhor. Que prova pode haver? Lá em Isaías, ele diz que ele sentiu prazer em ver Jesus ser moído, porque ele sabia que aquilo traria uma promessa, uma força, traria coisas boas para nós. Para nós. Que amor verdadeiro e maravilhoso. Amém? Então que essa noite, amados, nós verdadeiramente nos entreguemos a esta verdade. A verdade da palavra de Deus. Porque Ele quer o melhor para cada um de nós. Amém? Deus, na sua palavra, diz que o povo dEle perece por desconhecer a verdade. A maioria, muitas vezes, não conhece o poder desta palavra. Hoje eu vou tentar falar um pouquinho que Deus colocou no meu coração. Peguem comigo Gênesis. Primeira página da palavra, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Versículo 6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. No versículo 9, disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom, e disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Versículo 14, disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Depois, versículo 20, disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Onde está o poder de Deus? Eu gostaria agora que os irmãos parassem e imaginassem o Espírito de Deus pairando e uma voz dizendo: faça, faça os céus e a terra, e se fez. Faça a separação entre as águas dos mares, e se fez. Faça o firmamento, os luzeiros, onde tem sol de dia e lua de noite, e se fez. Onde está o poder de Deus? Aonde? Na palavra. Deus, aqui na palavra de Deus, não disse que ele saiu de dando braçada e com uma enxada gigante, fez tudo isso. Ele disse e tudo se fez. No mundo espiritual, Deus diz e tudo se faz, seja no espiritual ou seja no material. Deus aqui, ele formou a terra, o firmamento. Se você pegar Stephen Hawking, se você pegar Einstein, você vai ver uma explicação científica de como foi feito. Eu estudei tudo isso, que eu fiz pós em física, estudei tudo isso. Há uma explicação física de como foi feito, mas não há uma explicação de onde veio tudo isso. O dono de todas as coisas do universo se chama Deus, aquele que fez os céus e a terra. E lá em Isaías diz que ele chama as estrelas pelo nome, nenhuma vem a faltar. Tamanho é a sabedoria desse Deus. E ele formou o homem. O único que ele fez do pó da terra, ele formou, foi o homem. A sua imagem e semelhança. Então, o poder de Deus está na palavra. E ele diz que ele fez, nos fez, segundo a sua imagem e semelhança. E a palavra de Deus também diz que, por meio de Jesus Cristo, recebemos um Espírito e nós fomos vivificados. O próprio Espírito de Deus habita em nós, o próprio Espírito, e nos tornamos filhos de Deus e temos uma marca. Nós temos em nós, habita em nós, o Espírito da verdade, o Espírito Santo da parte de Deus. Como que eu, se eu quiser descobrir de quem a Vânia é filha na carne, eu pego o DNA dela, hoje é fácil, hoje se faz facilmente isso. e faça um teste de DNA. Através do DNA dela, eu sei quem é o pai e quem é a mãe, e se houver dúvidas, tudo isso pode ser esclarecido, porque há uma marca na nossa carne, há uma marca no nosso corpo que se chama DNA. Como que sabemos quem são os filhos de Deus? Também há uma marca. Somente aquele que habita o Espírito Santo são os filhos de Deus. Porque somente aqueles que aceitaram Jesus podem receber da parte de Deus o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Essa é a nossa marca. E quem são os filhos? Aqueles que se comunicam com Deus por meio do Espírito. Ninguém pode se comunicar com Deus através de choro, através da alma, dos nossos sentimentos. Porque Deus não é um sentimento. Nos comunicamos com Deus por meio do Espírito. Temos em nós o Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas. Então, amados, vamos pegar aqui comigo João 1, capítulo 1, e versículo 1. O Evangelho de João. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Se você olhar no latim, o verbo significa palavra, ação. No princípio era a palavra e essa palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo habitou entre nós e ele é esta palavra. O verbo habitou entre nós e ele era a luz para nós. A palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ó Senhor. Jesus é a nossa luz, porque ele nos mostra como devemos fazer e o que devemos resistir. Ele nos mostra qual é a verdade para que a gente possa resistir à mentira. Ele nos mostra qual é o caminho para que todos os caminhos que são oferecidos por Satanás a gente possa dizer não. Porque se não houver um caminho que você sabe que aquilo é o certo, como você vai escolher? Quem não tem Jesus não sabe escolher. Porque ele não tem qual é o caminho correto. Nós temos. Nós temos o caminho da verdade. Nós temos uma palavra. Esta palavra é o nosso caminho. Se você tem dúvida acerca de qualquer coisa, leia a palavra. E ela vai trazer para o seu coração luz. E ela vai te nortear. Ela vai esclarecer. Peguem comigo 2 Timóteo, capítulo 3. Estou falando da palavra. 2 Timóteo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa escritura, essa palavra, é inspirada, ela foi escrita, ela foi orientada por quem? Por Deus. Essa palavra, se você pegar o Salmo 119, diz que essa palavra foi firmada nos céus e vai passar céus e terra, e ela não passa, ela não passará, ela não muda, ela não cai de moda, porque ela é a verdade. Essa palavra, ela é a inspiração de Deus, ela é aquilo que Deus queria falar para nós. Porque essa palavra vai nos orientar, é apta, é útil para nos ensinar, é útil para repreensão, é útil para correção, para educação na justiça. Essa palavra, ela é tudo que precisamos para viver a vida em abundância que Jesus nos prometeu. Esta é a palavra, esta é a orientação que nós precisamos. Então veja só, nós temos um Deus maravilhoso que é o nosso Pai, cujo poder está naquilo que Ele diz. Esta palavra é o que Deus diz acerca das nossas vidas, acerca de Jesus, e essa palavra vai nos servir para todas as coisas. Eu vou pegar um outro versículo, depois eu quero juntar tudo isso. Peguem agora 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis que cada um de nós, quando aceitamos Jesus, nos tornamos santuário, a habitação de Deus aqui na terra? Então agora, irmãos, vamos juntar tudo isso. Habita em nós o Espírito de Deus. Temos uma palavra que Deus escreveu para os seus filhos, que Deus escreveu para nós. E há em nós o mesmo poder que havia em Deus quando Ele disse, faça-se. E disse Deus, faça-se os céus e a terra, e se fez. E disse Deus, faça o firmamento. Tudo que Deus fez foi através da fala. Nós, sendo templos do Espírito Santo, há em nós essa parte de Deus que habita em nós. E há uma palavra que foi escrita por Deus, inspirada por Deus. Agora eu queria que os irmãos pensassem, imaginem o poder que há quando a nossa fala, quando nós falamos esta palavra no nome do nosso Senhor Jesus. Não há nada que possa resistir a essa palavra. Não há nada mais poderoso que esta palavra. O problema é que quando a gente fala esta palavra, nós não entendemos o poder que é nela. Então não existe uma autoridade, a gente fica, quem somos nós? Nós somos sacerdócio real, povo santo escolhido de Deus, propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos propriedade do Senhor, habita em nós o Espírito de Deus. E quando abrimos a boca para falar esta palavra, o mesmo poder de bilhões de anos atrás há em nós. Então quando nós damos uma ordem para Satanás sair das nossas vidas, nada pode resistir. Quando damos uma ordem para que a nossa casa verdadeiramente, a nossa casa é guardada pelo Senhor, os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Quando nós falamos, essa palavra é a verdade. Alguém resistiu ao poder de Deus quando Ele disse, faça-se? Vocês ouviram? Já leram alguma coisa que alguém resistiu a Deus? Pois nada e ninguém pode resistir à palavra que sai da sua boca. Quando falamos esta verdade, o céu tem que se abrir. Os muros têm que cair. Satanás tem que retroceder. porque todas as coisas estão sujeitas ao nosso Deus. Todas. A palavra de Deus diz que pode a terra estremecer, os montes mudarem de lugar e serem jogados no seio dos mares, mas é para a gente não temer, porque Deus é conosco, habita em nós e há em nós um poder que nós subestimamos. Essa noite, amados, o nosso Pai Celestial, tão amoroso, essa palavra maravilhosa que Deus deixou para nós, foi paga por um preço. E negligenciarmos tão grande poder, é uma coisa muito ruim. Não podemos negligenciar, nós temos que nos posicionar como verdadeiros filhos de Deus que somos. Nos posicionar como sacerdócio real, como povo santo, escolhido para proclamar as obras, as grandezas de Deus, e não para proclamar derrotas, para proclamar as obras poderosas, porque é isso que Deus tem para cada um de nós. Deus não escreveu uma história de derrota para você. Qual é o seu problema? Qual é? É problema monetário? Fraqueza da carne? Qual é o seu problema? Porque não existe nada que Deus não possa agir. E para cada problema, há uma palavra para você ir para frente. E todo esse problema, seja lá qual for, ele não resiste à palavra de Deus. Não tem como resistir. Aquele que criou todas as coisas, ele já deixou um legado. Ele deixou um legado, a minha palavra permanece para sempre. E ninguém pode mudar, nem a tua situação. Por pior que você ache que a tua situação seja, por pior que você pense que o seu problema seja, ele não pode resistir à palavra de Deus. Ele não pode subsistir. Ele vai ter esse problema. Ele vai ter que regredir. Porque a palavra de Deus é a verdade. Eu peguei alguns versículos que em momentos difíceis na minha vida, eu comecei a entender que a palavra de Deus era maior do que aquilo que eu estava vendo. Se você está sendo perseguido, ou na angústia, seja lá qual for, eu vou ensiná-los, mas eu vou mostrar como que eu fazia para que aquele problema regredisse. Porque a palavra de Deus é maior, é mais poderosa. Perseguição, angústia, peguem comigo o Salmo 118:11. Eu vou pegar vou ler com os irmãos a partir do 8. Salmo 118, versículo 8. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor, melhor é buscar orientação na palavra de Deus do que em homens. Melhor buscar refúgio, se esconda na palavra, ela te guarda, somente a palavra de Deus pode te guardar. O homem não pode te guardar, pode ser o teu melhor amigo, tua melhor amiga, ela não pode te guardar, mas essa palavra, ela te guarda. Continuando. No 9, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor a destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair. Porém, o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Sabe por que Ele diz abelhas? Quando você está no meio de perseguição, de problemas, seja lá qual for, você está como se fosse no meio de um enxame. E o enxame de abelhas, ele te cerca de todos os lados e você não consegue enxergar para onde você vai. Você fica sem um rumo. Muitas vezes nos sentimos assim, sendo perseguidos no mundo espiritual. Satanás usa pessoas. Satanás usa palavras. Satanás vai usar palavras para ferir teu coração e às vezes isso te cega. Mas você tem que se levantar e dizer: "O Senhor é o meu refúgio, e em nome do Senhor eu destruo toda a perseguição como espinhos do fogo. Em nome de Jesus, queima." Você tem autoridade, essa palavra é poderosa. Você se levanta. Não fique esperando que o enxame de abelhas vá embora, porque ele não vai. Você tem que queimá-los como espinhos no fogo. Em nome de quem? Do Senhor. Em nome do Senhor. Eis aí, diz o Senhor, que eu vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o mal. E nada, absolutamente nada te fará mal. O Senhor nos dá essa autoridade, não tenha medo, se levante na palavra, se levante na verdade. Existe uma verdade e esta é a verdade, essa palavra é poderosa. Você se sente rejeitado, menosprezado, sem valor? Pois você vai dizer, 1 Pedro 2,9, para você mesmo, quem você é? Aonde está escrito vós? Nós vamos ler juntos e nós vamos dizer nós. Amém? Então vamos lá. Nós, todos juntos, nós, porém, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Onde nós estamos? Nas trevas ou na luz? Somos propriedade de quem? Do Senhor. Quem habita em nós? O Espírito Santo. E aonde está o poder? Está na nossa fala. Quando você se sentir chateado, diga para você mesmo: eu sou raça eleita, eu faço parte de um sacerdócio real, porque eu faço parte de um reino que Deus preparou para mim, e foi pago um preço pela minha vida. Foi pago um preço, eu não sou qualquer coisa. O mundo pode me rejeitar, mas eu não sou deste mundo. Nós não somos deste mundo. Nós somos do reino de Deus, que Deus preparou para nós. Ele trouxe, Jesus veio trazer para nós um reino, uma condição de vida. Mesmo estando neste mundo, nós não somos dele. Nós vivemos num outro mundo. Deus é tão maravilhoso, se você pegar Mateus, ele diz assim: olha, no tempo dos fins vocês vão ver coisas abomináveis. Como nós estamos vendo, um homem matar uma família inteira, matar o próprio filho, pessoas sendo mortas, coisas horríveis. Mas Deus nos deu uma dica: não se envolva. Não se envolva com as coisas deste mundo. Nós não somos deste mundo. Nós somos de um reino preparado para aqueles que aceitaram Jesus e que querem a verdade. E esse reino, nós temos paz, justiça e alegria. A verdadeira alegria. Então nós não temos que nos preocupar com o mundo, porque nós não fazemos parte dele. E Deus nos mantém intactos neste reino de Deus, porque Ele é fiel, Ele não é mentiroso. Ele não é mentiroso. Ele diz que nós teríamos problemas, sim, mas que é para a gente buscá-lo, porque Ele vai nos livrar de todas as tribulações. De todas. E são muitas. Salmo 34:19. Nós vamos nos colocar nestes versículos, vamos colocar as nossas vidas. Muitas são as nossas aflições, mas o Senhor nos livra de todas. Existe uma promessa, amados. Existe uma promessa. Nós temos que tirar os olhos daquilo que o mundo quer te dizer, daquilo que o mundo quer colocar na sua vida, e colocar os olhos na verdade. E eu digo uma coisa para os irmãos: não é menos prazeroso o reino de Deus, porque as pessoas têm medo de perder os prazeres da carne. Só que os prazeres do Espírito, que se chamam regozijos, são muito melhores. Deus não ia, com a sua sabedoria, fazer algo que não fosse melhor. Ele pode todas as coisas. Ele é poderoso. Ele é maravilhoso. Ele pode. Ele pode. Não tenham medo de perder aquilo que Satanás está querendo te dar. Não tenham medo, porque isso te leva para a morte. São prazeres momentâneos, enquanto que os valores de Deus são eternos, são poderosos, de paz, de alegria, de vida em abundância. Não tenham medo, não tenhamos medo, porque o nosso Deus é bom e Ele nos ama. Obrigada, Pai. Obrigada porque a Tua palavra não é uma mentira. A Tua palavra é a verdade. Obrigada porque o Senhor, Pai, por meio de Jesus, fez com que nos tornássemos filhos verdadeiros. Filhos que comem a mesa desse Pai Celestial. Uma mesa farta. Deus tem uma mesa farta para você e para mim. Deus tem o melhor. Não tenham medo. Não tenham medo. Se entreguem. Se entreguem. Vão ao teu quarto. Orem em línguas. Adorem a Deus. Deixa Deus revelar no seu coração o que Ele tem para você. Porque o que Ele tem para você, ninguém pode dar. Ninguém. Somente Ele. E Ele vai te dar. Ele quer te dar, porque Ele te ama. Deus quer te dar aquilo que você anseia, aquilo que você necessita. Deus quer te dar, Ele tem prazer em te dar. E Ele preparou o melhor para você. Amém? Obrigada, Pai. Nós te agradecemos nessa noite pela Tua palavra e pelo Teu amor. Amém?
Glória a Jesus. Deus é bom. Quando assim se falava, eu fiquei comparando a nossa carne com o nosso espírito. Sabe quando você chega em casa e sente cheiro de comida? Você nem estava com fome, mas só de sentir aquele cheiro, você fica com um apetite, você quer comer logo, aquilo te envolve, é uma delícia. Assim tem que ser também com o teu espírito. Quando você está ouvindo a palavra, aquilo vai te encorajando, vai mexendo com você. Porque a palavra é alimento para nós. Então, nessa noite, eu acho que a mensagem que ficou no nosso coração é: confie no Senhor. Confie na palavra de Deus. Confie naquilo que Deus tem para você. Não desiste. Persevera, agarre a palavra, confesse a palavra, porque tudo vai passar. Não fique olhando o seu sentimento, a circunstância. Quando você olhar a circunstância, pegue a palavra, diga a palavra, ouça a palavra, se envolva com a palavra. Eu garanto para você que a sua vida vai mudar. Amém?